Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Papo de Bar, edição 123. Vamos ver quem tá aqui na área. Temos aqui o Isaac, já chegou aqui agradecendo uma ajuda que eu dei diretamente, né? Poxa, Isaac, satisfação minha. Tony Carlos Mingroni, Ferreira, Leonardo Henrique, Silvio Neto, Kelly Gomes de Matos, Rafa na moderação, Ana Cláudia na moderação, Natan, Rosemary Luiz Miguel, Fernanda Lima, tem o Corredor André, Ana Correia, Ana Paula, Marilene Silva, Pub Marques. Ó, não esqueci do teu treinamento não, tá? Como eu pedi um prazo um pouquinho maior, já tá em andamento aí a tua bolsa lá, tá legal? Marcelo Meirelles, Márcio Gleick também chegando, Manu, todo mundo seja muito bem-vindo ao Papo de Bar, o nosso esquenta de sábado, o nosso papo sobre psicologia, relacionamentos, inteligência social, linguagem não verbal, tudo que vocês podem imaginar a gente conversa sobre aqui. E não se esqueçam que todo domingo nós temos a versão podcast Papo de Bar para tudo que é tipo de plataforma. Amanhã vídeo novo falando sobre por que que gente boazinha do nada pira e fica egoísta. Eu vou explicar o porquê e como controlar essa gangorra de bonzinho, malvado para atingir o equilíbrio, tá legal? E é isso, gente. Vamos agora abrir nosso programa com o nosso estudo de caso? Vamos partir firme e forte? Vamos lá.
É isso aí, galera. Tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso pra gente analisar, é só clicar no link que tá na descrição desse mesmo vídeo, beleza? Vambora!
Galera, só para um aviso para o pessoal novo aqui do Papo de Bar, as duas pessoas mais participativas aqui do chat, quando eu falo participar, é você tentar ajudar, sabe? Dar sua opinião, ajudar quem tá mandando dúvida. As duas pessoas mais colaborativas vão levar um treinamento à sua escolha no final da live. Quem escolhe são os moderadores, eles me falam aqui, tá? Então, já tá valendo, beleza? Inclusive aqui pro estudo de caso. Vamos lá. Fala, João, beleza? Meu caso é o seguinte, estou saindo com uma menina que tem alguns aspectos que me chama a atenção, como simpatia, alto astral, muito receptiva e principalmente uma vida emocional e financeira estável, que sinceramente eu prezo muito. Porém, ela não é muito bonita e um pouco acima do peso, e já percebi que ela pouco se cuida nesse quesito. Não posso ser hipócrita e dizer que isso não pesa um pouco pra mim, não sei se você fez esse trocadilho a propósito. Por isso que eu tô te procurando, mestre. Tenho medo das coisas ficarem mais sérias e talvez frustrar ela lá na frente. Mas por outro lado, eu levo em consideração a pessoa que ela é, e como tá difícil encontrar alguém assim. Sim. Cara, esse negócio de, mas ela não é muito bonita, ela é meio gordinha. Cara, a partir do momento que você tá ficando com ela, ela é atraente pra você, tá? Então, me parece que você tá mais preocupado é com o que os outros vão dizer. Você tá com uma mulher assim, assado, sabe? E, cara, você já viu o estudo de caso aqui no canal do dia que eu fiquei com a 10 de 10? Cara, eu já tive a oportunidade de ficar com a mulher mais bonita de um prédio inteiro de uma empresa, tá? Ou seja, eu tava assim no topo do universo, uma mulher tipo 1,80 e poucos, bem mais alta que eu, super, tipo uma mulher de alto valor, mas cara, a convivência com ela era tão frustrante, era tão criançona, tão fútil, que cara, eu me pergunto, até que ponto vale a pena você selecionar alguém por aparência? Até porque, cara, a aparência a gente se acostuma, né? Eu acho que você tá no caminho certo de ficar com a pessoa que você quer pelas qualidades. Tá tão difícil hoje em dia a gente achar alguém incompatível com a gente, vai deixar escapar quando... só porque não atende os quesitos de beleza? Ah, cara, faça-me o favor, né? Por favor. Deixa eu ver o que o pessoal tem pra dizer aqui. Matheus Julião falou aqui, ó. Na real, muito difícil mesmo, mas é tal característica que são mais atraentes que beleza, mano. Fernando Lima falou aqui. É sempre aquilo de ter um troféu pra mostrar pro amigo. Pois é. Angelzinho falou que aceito convidar pra atividades físicas, correr no largo. Essa é uma boa. É, eu tenho alguns amigos, acho que tem uns dois ou três amigos, que foi assim que eles fizeram a namorada emagrecer. Eles entraram num regime de exercício e dieta e fizeram questão que ela acompanhasse, que eles não queriam ficar sozinhos. Então, como ela era muito parceira e tudo, ela acompanhou o ritmo deles e acabou que os dois ficaram em forma junto. Esse negócio do casal entrar em forma junto ajuda pra caramba, tá? Mas, de novo, eu não... se ela não quiser, João, se ela não quiser, bom, você não vai pensar ela por isso, né? Deixa eu ver aqui. Aqui o Marcelo Pereira Marelli falou, aparência pesa sim. Tá, mas aí que eu te digo, tem como você botar aparência como critério absoluto? Não tem como, né? Cara, se você for ver o ideal de pessoa bonita, isso varia até de país para país. Por exemplo, se você for na Venezuela, eles valorizam muito mais as mulheres rechonchudas do que as mulheres magrinhas cinturão violão. Então, assim, eu acho que primeiro de tudo que esse negócio de beleza é muito relativo, né? Podemos ter um parâmetro, assim, que é uma média da sociedade, mas isso não quer dizer que aquilo ali é engessado. E acho que o nosso amigo, pô, ele tá amarradão nela. E eu acho muito mais legal quando você tem uma pessoa que você pode, sei lá, conversar a noite inteira, você tem um entrosamento, uma química, umas brincadeiras internas de vocês, do que ficar com uma pessoa muito bonita, tá aí, mas e aí? Tem assunto? Tem entrosamento? Né? Fernanda falou aqui que, infelizmente, homens e mulheres perdem a chance de viver uma relação de valor pelo quesito aparências. Isaac falou aqui, o que vale é o amor de um pro outro. E Igor falou aqui, não é só questão de estética, mas dependendo do caso, gordura visceral é perigoso pra saúde. Essa parte eu concordo, sem dúvida. Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Eu vou ser muito sincero com vocês, que eu sou um ser humano também, né? Já teve amigo meu que olhava pra namorada dele e eu falava, cara, que mulher feia. O que esse cara viu nela? E o dia que eu parei pra conversar com essa mulher, eu mudei de opinião. Falei, pô, sabe, sei lá, pelo papo dela, pela energia dela, ela ficou atraente pra mim. E aí eu entendi o que ele viu nela. Tem coisas que a gente não explica pelo olhar, mas quando a gente convive e vê como é que é, a gente muda de opinião. Isso se chama atração passiva. Natan fala aqui, beleza não gera caráter, mas caráter gera beleza. Se ela tem caráter, é bela. O Lucas Pereira falou aqui, você falava pro amigo João, apenas pensava. Ah, só pensava, né? Ricardo mandou R$10 aqui. Valeu, Ricardo, meu irmão. Bruna falou que minha namorada é bonita, mas no fim foi uma decepção amorosa. Levar quesito beleza em consideração não é o que sustenta em relação. Com certeza. Mas é isso. Acho que o consenso aqui tá geral. Eu acho que você devia realmente dar uma chance pra ela. Esse negócio de, mas eu quero pela aparência. Cara, é furada. Tem pessoas que realmente você vai dar sorte. Pô, bonitona por fora e por dentro, beleza. Mas por dentro, como o nosso amigo aqui falou, acaba ficando bonita por fora também, conforme você vai convivendo. E beleza a gente acostuma, sabe? E você vai sentir falta dessas coisas de cumplicidade, convivência. Então, dá uma chance pra ela, sim. É isso. Vamos lá. Tenho 23 anos, amadureci muito nos últimos anos, principalmente na questão amorosa. Já fiz praticamente todos os cursos de sedução dos seus principais concorrentes, ainda bem que ele não citou nome. Também fiz quase todos os seus. Descobri uma coisa, 90% do que aprendi não passa de lero-lero. Hoje tenho estima, confiança, amor próprio. Sei do que eu quero pra vida. Descobri que com isso não preciso de truques ou maracutaias pra conquistar mulheres. Mas hoje eu não vejo mais graça nessas conversas eróticas, pornografia, masturbação e até mesmo sexo casual. Isso não me dá prazer, não vejo graça em mulher fácil. Tô solteiro e queria saber se posso estar com algum problema sexual ou com o tempo é normal perder essa vontade de ter algo casual toda hora ou com qualquer uma. Tá, vamos lá. Cara, primeiro de tudo, não é que os métodos dos concorrentes sejam lero-lero. O que acontece é o seguinte, esses coaches que criam esses métodos de sedução, eles compartilham o que dá certo pra eles, mas isso nunca é uma ciência exata. Então, o que dá certo pra eles não vai dar certo pra todo mundo. Às vezes, só vai dar certo pra quem tem as mesmas condições, mesma infraestrutura. Por exemplo, lá pro começo dessa década, 2011, 2012, tinha um coach de sedução que acho que lá de Curitiba, que ele era médico, mas também era coach de sedução, e ele tinha muito dinheiro. Então ele vivia em camarote, Jurerê, esses lugares mais chiques. E ele lançou o método dele. E teve uma galera falando, mas poxa, esse método aqui é raso, sei lá o que. Eu falei, gente, não. Ele tá lançando um método que dá certo pra ele. Se você é um cara com dinheiro, que tem condição de bancar um camarote, ir pra Jurerê e tudo, esse método vai funcionar com uma maravilha pra você. Mas é que tá. começar. Gente, método de sedução é tudo autoajuda. Tudo, tá? Tudo autoajuda. Ou seja, nunca vai ser uma coisa certeira que vai funcionar pra todo mundo. Esse que é o lance. Então, é uma questão de realidade compatível. Vamos lá. Então, ele descobriu que não precisa de truques e maracutais pra conquistar a mulher. É claro, gente. Pensa comigo. Pensa nos sedutores naturais que vocês conhecem, tá? Quando eu falo sedutor natural, o que é um sedutor natural? O cara que não teve que estudar sedução. Você acha que eles ficam estudando sedução? Você acha que eles ficam lendo livros sobre sedução? Não. Eles são mais espontâneos. Então, assim, é a naturalidade que acaba atraindo as mulheres, né? Mas aí ele vê que não vê graça em conversa erótica, pornografia, masturbação, até aí eu concordo contigo, sexo casual. Cara, é o seguinte, o sexo casual é uma forma de você obter intimidade sem ter que se expor, tá? Então o que acontece? Chega uma hora que fica repetitivo, porque a grande graça do sexo mesmo é quando existe uma química, é quando existe um entrosamento. E é muito difícil você criar uma química, um entrosamento logo na primeira vez dos dois. Às vezes isso vem com o tempo, com um se adaptando ao outro. Então, quando você só fica uma vez ou outra com alguém, é legal no começo, ah, pela novidade, mas realmente chega uma hora que fica repetitivo. Perde a graça totalmente. Você fica com vontade de algo mais. Você fica com vontade de, cara, cadê a conexão? Cadê o aprofundamento com essa pessoa? Que nem o cara do estudo de caso passado, que é uma mulher, a mulher bem resolvida, a conversa é boa. E é isso que é legal, cara. O que incrementa o sexo, o que deixa o sexo gostoso, não é você ser bom de cama, não é você ser o cara que sabe fazer o tantra do tigre branco, o cunilingus da língua maravilhosa da serpente, e um monte de tática de sexo. Não. O que torna o sexo maravilhoso é o entrosamento que você tem com a pessoa. É isso que torna o sexo maravilhoso. E é muito difícil você conseguir isso de cara com alguém. Fica uma coisa rasa mesmo, tá? Então, eu acredito que você tá elevando os seus critérios e você quer uma coisa mais profunda com alguém. O que tá certo. Você é um cara de critério. Não se contenta com qualquer nada. Eu não diria um problema sexual. Ah, João, mas existiria, de repente, uma outra visão disso? Eu poderia até dizer. Ah, de repente você tá dizendo que não gosta de mulher fácil porque você evoluiu como homem, você virou um homem mais atraente. Quando você vira um cara mais atraente e confiante, você, a mulherada fica assim, é mais fácil você seduzir uma mulher, obviamente, mas você ainda não se vê como um cara atraente, você se vê ainda como aquele cara do passado que não era tão atraente assim. E aí quando a mulher se atrai por você, você acha que ela é fácil, mas na verdade, você fez por onde merecer você atrair com facilidade essa mulher. Então de repente pode ser uma coisa do tipo, tô preso no meu passado, ainda me vejo como aquele cara não atraente que eu era. De repente, se você conversasse com seu terapeuta, que eu sei que você faz terapia, então você pode também ver isso. Existe também essa possibilidade. Vamos ver aqui o que o pessoal falou. Ana Paula falou que sexo casual é vazio. O Pando falou aqui, eu acho que as pessoas estudam sedução porque tudo muda e alguns não conseguem perceber as mudanças uma atrás de curso e vídeo. Marcelo Beretti falou aqui, mas no início é bom pegar confiança. Angelzinha falou aqui, tô sentindo isso, falta algo, ficou repetitivo. Matheus falou aqui, por isso muitas mulheres demoram pra sentir atração pelo cara. Fernanda Lima falou aqui, muitas vezes se a mulher não tomar a frente da conversa, não flui, acerta a preguiça da conquista que eu vejo, os homens já vão direto falando sobre sexo, esses homens não me atraem. Pornografia, o Lucas falou aqui, a pornografia faz alguns frustrarem na hora H, porque na vida real não chega perto do que a indústria pornográfica vende. O Marcelo Meirelles, né, que a sedução deu resultado pra você, deu pra mim também, tá? O que acontece é o seguinte, quando você se vê obrigado a estudar sedução, é porque alguma coisa está faltando no seu desenvolvimento pessoal. Alguma coisa que está te impedindo de ser naturalmente atraente. Então, como é que eu vejo o estudo da sedução? Eu vejo como uma saída paliativa, tipo, legal, você pode estudar sedução para você ir começando a se soltar, ganhar um pouquinho mais de confiança social, ver como é que funciona, mas você tem que aproveitar para descobrir e tratar qual é a lacuna de evolução que você tem que está te impedindo de ser naturalmente atraente, tá? O que que acontece? Como as técnicas de sedução funcionam, muitas vezes os caras criam uma zona de desconforto com isso. Tipo, ah, mas tá funcionando, pra que eu vou trabalhar no meu desenvolvimento pessoal? Só que aí o que acontece? O cara fica viciado nas técnicas. E isso pode escalar pro narcisismo, como foi comigo e como é com muitos caras da comunidade de sedução. Esse que é o risco. Então, assim, não é que é errado você estudar sedução, mas não deixe de lado as suas lacunas evolutivas. Vamos lá, aqui o Ricardo falou aqui, Eduardo pleitou ele mesmo. Inclusive, ele agora tá trabalhando com implante capilar. Muito show. Carlos Daniel aqui desenvolvendo outras áreas da minha vida para dessa forma ser mais natural nas minhas relações amorosas. Matheus falou que é bom a sedução pro cara se sentir mais confiante na vida, também tem muito conhecimento na vida, com certeza. Marcelo falou que eu faço terapia em paralelo e com você trabalho meu desenvolvimento pessoal. É isso aí. Eu acho que já conseguimos dar uma luz aqui pro nosso amigo, né? Galera, parabéns pela participação aqui. E chegou a hora da gente brincar um pouquinho, né? Vamos pra porta secreta?
E chegou a hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim. Eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém pra abrir uma das três portas que já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais de uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa, pra participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e Não Sei Onde Estou não serão considerados, beleza? Vamos lá. E se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume, que a experiência vai ser bem melhor.
Grande Carlos, obrigado pelo seu real. Gente, qualquer real é bem-vindo aqui no Superchat. Porque um aqui, um ali... Cara, no Sebo Virtual tem livro a partir de R$5. Então, assim, juntando um ali, mais um aqui, eu posso comprar mais um livro pra biblioteca. Toda essa grana eu reverto pra livro. O livro vira conhecimento pra vocês. Então, ganha-ganha aqui. Então, não sacaneiem as pessoas que estão doando R$1. Não vejam com olhos errados. Porque, dependendo do caso, um aqui, a gente... Vamos lá. Palavra-chave do dia. Qual é o nome dessa espada que tá aqui do meu lado? Eu falei na vez passada aqui. É a espada do Rei Arthur. Qual é o nome dela? Vamos ver quem vai acertar aqui. Ih, mas o pessoal tá... Vamos lá. Valeu, Rafa, pelo real aí. Luiz Miguel, tá na área? Responde aí, Luiz Miguel, se você tá na área. Opa, vamos lá. Luiz Miguel, você está participando do Porta Secreta. Música de suspense. Hora de dar uma golada aqui. Luiz Miguel. De repente você já conhece o programa aqui, já conhece o quadro, mas eu preciso toda vez falar, né? Então vou ser bem sucinto. Três portas, laranja, verde e azul. Uma delas, todos os meus treinamentos. Outra delas, um treinamento não negociável. Ou você fica com ele ou você doa para alguém. E a outra porta, surpresa. Então, Luiz Miguel, pensa bem e fala para mim. Qual é a porta que você vai abrir? Ele escolheu a laranja. Ô, Luiz. Cacete. Vou até pegar minha espada aqui para me defender. Ô Luiz, você tem certeza que você vai abrir a porta laranja? Só me diz se você tem certeza disso. Já tô até aqui. Quem tem certeza? Então, vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos abrir a porta laranja. Todos os indícios que era pra mudar. Não tava blefando. Poxa, Luiz, não foi dessa vez, cara. Mas, meu irmão, obrigado por ter participado. Continua tentando concorrer das próximas. Uma galera que já participou mais de uma vez. Quem sabe da próxima você vence. E, cara, continua interagindo, de repente você pode ganhar um treinamento no final. Quem sabe, né? Gente, é isso aí. Vamos agora interagir um pouquinho na roda de amigos? Vamos lá.
Chegou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte, são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder, nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva pro lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar, porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar pra fora. Fala aí, o que você quer saber?
Então, galera, são essas perguntas aí que estão na tela, que eu já cansei de responder. Se por acaso eu pular sua pergunta, não levem pro lado pessoal. Tem dias que tá bombando de pergunta mesmo, não dá pra ver tudo, tá legal? Tem nada pessoal com ninguém aqui. Galera, antes de eu começar a responder as perguntas, eu queria abordar um assunto que eu acho que é do interesse de todos vocês, né? Porque uma das coisas mais frequentes que acontece nos meus vídeos nos comentários é, por exemplo, eu faço um vídeo falando sobre narcisismo, eu faço um vídeo falando sobre bullying, e tem gente que pergunta assim, mas como é que eu faço quando eu trabalho com alguém assim? Como é que eu faço quando fulano assim é da minha família? Como é que eu faço quando fulano é meu filho, é meu marido? E, gente, eu tô tendo esse semestre na faculdade, a matéria de análise de comportamento, behaviorismo, né? E, gente, a resposta para você lidar com qualquer pessoa difícil que te provoca, que te testa, cara, só tem uma solução para você lidar com essa pessoa. Isso vale em qualquer meio. É você ignorar. Por quê? Porque se a pessoa difícil te provoca, é porque ela tem uma resposta sua. Ela estimula você com a provocação, você ficando triste ou ficando zangado, você dá a resposta que reforça o comportamento dela. A partir do momento que você para de responder às provocações, ela vai entrar numa coisa chamada processo de extinção. Processo de extinção é quando, diante da falta da resposta de alguma coisa, você começa a desistir de fazer. Só que tem um pulo do gato aí. Existe uma coisa chamada resistência à extinção. O que é resistência à extinção? A pessoa que está te provocando, ela não vai desistir logo de primeira quando você para de ignorar. A resistência de extinção é quando a pessoa incrementa o estímulo para ver se você volta a responder. Então vamos pegar o seguinte exemplo. A criança, os pais da criança sempre dão tudo o que ela quer, porque ela é pequenininha. Só que a criança tem que aprender a lidar com frustração, né? Então, o que os pais fazem? Eles vão começar a dizer não para ela. No primeiro não que eles falam para a criança, ela começa a chorar, fazer birra. Isso é o quê? Resistência e extinção. Ela não conseguiu o que ela queria, o que ela fez? Ela incrementou o estímulo, começou a chorar. Se o pai ou a mãe, né, sentirem pena e fazer o que ela quer, então ela já descobriu que existe uma maneira de contornar o não. Então, o que acontece? Muitas vezes o pai e a mãe falam não, mas ela pensa, mas se falar não é só eu chorar, que aí ela vai e me dá o que eu quero. Aí, mas vamos supor, ela pediu alguma coisa, pai falou não, ela chorou, pai e a mãe falou não. O que ela vai fazer? Ela vai gritar e chorar, ela vai aumentar a resposta. Então, a resistência à extinção, você vai aumentando um pouco a provocação. Mas o que acontece? Chega uma hora que a pessoa vê que esse aumento está inútil. Então, na vida real, o que acontece? Quando você vai lidar com uma pessoa difícil e ela te provoca, você tem que pensar na cabeça o seguinte: no começo, quando você ignorar, ela vai aumentar a provocação, ela vai tentar ser mais agressiva, ela vai incrementar. E é justamente nesse momento que ela vai aumentar os esforços dela, que você vai ter que ser mais forte e não ir na pilha dela, porque isso se chama resistência à extinção. Se você resistir esse período que ela vai aumentar a intensidade do estímulo, você vai conseguir fazer com que ela desista de você. Isso funciona para tudo, tá? Não existem estudos de caso que isso não tenha funcionado. Tá no livro Princípios Básicos de Análise de Comportamento, tá? Quero agradecer Vanessa e Daniel pelas contribuições. E vamos lá. A Ana perguntou se existe alguma diferença entre ego e alter ego. Ana, existem diversos conceitos de ego na psicologia. Psicanálise tem um conceito. A TCC tem outro, né? Mas basicamente, ego é você. Ego é tudo aquilo que você é consciente que você é. Tá legal? Isso é teu ego. Alter ego significa outro ego, outra personalidade. Então, alter ego é quando você muda a sua personalidade, propositalmente ou não, por algum motivo. Então, por exemplo, Superman, né? Superman é o herói, o alter ego dele é o Clark Kent. Então, são duas personalidades diferentes. Basicamente isso. Deixa eu ver. Marcelo Meirelles perguntou se é possível criar fotos atraentes na quarentena. Contanto que o que você esteja fazendo na foto seja algo produtivo, de valor,
sim.
Deixa eu ver. Cadê? Cara, não conheço. Samuel, não conheço esse negócio de dread game, não. O Pub falou aqui, perguntou, né? Qual é a diferença entre inteligência emocional e social? Cara, a inteligência emocional diz muito respeito ao gerenciamento das suas emoções e também na capacidade de se colocar no lugar do próximo para entender o que ele sente, tá? Inteligência social está na forma de você lidar com seres humanos, não necessariamente está relacionado à empatia, e sim a ferramentas para lidar com as pessoas. Eu acho que é uma pergunta, deixa eu ver aqui se eu acho ela... Uma pergunta estava até interessante. Luiz Miguel perguntou se é possível mudar uma pessoa que foi mimada a vida inteira. Cara, é o seguinte, poder você pode, tá? Só que tem o seguinte, vamos supor, uma pessoa muito mimada e ela convive contigo. Se ela só convive contigo e não tem mais opção nenhuma, você consegue mudá-la fácil, negando os mimos. Agora, pessoas mimadas, elas são imaturas. Então, muitas vezes, no que você nega as coisas pra ela, pode ser que ela busque em outros esses mimos, sabe? Então, a gente tem que coibir o plano B dessas pessoas. Mas coibir o plano B de que maneira? Sem ser abusivo, né? Você corre o risco de ser abusivo. Não se esqueçam, gente, que em breve eu vou lançar 4 livrinhos na Amazon. Um sobre mente, um sobre linguagem corporal, um sobre inteligência social e um sobre estilo de vida. Esses livros são compilações dos meus melhores conteúdos dos vídeos que foram transcritos, revisados e também incrementados. Eu botei coisas a mais nos conteúdos. Para quem quiser ter o meu conteúdo no bolso, por um preço bem barato mesmo, para poder consultar. Me perguntaram aqui, eu não vi agora quem foi, um livro, se eu posso indicar um livro para poder mudar e tudo. Gente, hoje em dia eu só indico esse aqui. Deixa eu pegar. Reinvente Sua Vida. Hoje em dia, para mim, esse é o melhor livro para mudar pensamentos, mudar crenças, tá? Com muita explicação e exercício baseado na TCC. Reinvente Sua Vida. Os autores, aqui ó, Jeffrey, printa ao invés de copiar, melhor coisa, printa e depois você dá uma olhadinha, tá? Tem versão e-book. Gilvan perguntou se eu posso falar sobre meu tratamento de cabelo. Cara, eu vou te dizer uma coisa, eu usava minoxidil, depois eu fiz aquela, esqueci o nome, com as injeçõezinhas, mudou mais ou menos, mas o que fez milagre no meu cabelo foi aquele produto Max Effective Hair. É um produto que você compra, uns R$230 um frasquinho, você borrifa, o negócio tem tanto composto lá que, cara, tá crescendo adoidado o cabelo. Tem amigo meu lá de um grupo que reverteu toda a calvície dele aqui com esse Max Effective Hair. Mas seguinte, gente, consulta o dermatologista antes, tá? Não sai automedicando. Eu tava, daí que vou lançar os livros. Cara, eu acho que muito em breve já vai sair de inteligência social. Acho que daqui a menos de um mês. Natan perguntou aqui, boa noite, João. Na sua perspectiva, por que existem pessoas que têm intolerância à diversidade? Depende do contexto, né? Depende do contexto. Que tipo de contexto você tá falando de diversidade? Por exemplo, uma adaptação do Netflix, ou um processo seletivo da Magazine Luiza? Seria o quê? O Anônimo perguntou pra mim se é possível uma pessoa narcisista mudar. Cara, dizem os psicólogos que não. Eu, pessoalmente, discordo, tá? Mas quem sou eu pra discordar da bibliografia? Eu falo pelo seguinte, eu fui um narcisista total. Eu me considero curado disso. O que acontece é o seguinte, uma vez que você encontra a tua sombra, ela nunca vai deixar de habitar o teu coração. Sempre vai ficar uma mancha da tua sombra no teu coração. Então, quando você tem um passado malvado, você não consegue, teu coração fica manchado. É aí que tá. E você tem que matar um leão por dia pra não recair nesse teu lado mais malvado. Você vai ter que ser mais forte. Então, assim, é uma questão de saber se o narcisista tá disposto a ser forte. Metal perguntou aqui, João, nos livros de autoajuda que você lia, você ficava geralmente quanto tempo aplicando as dicas até dar algum efeito? Cara, quando eu saía com bastante frequência, eu ficava pelo menos uma semana aplicando, porque eu queria ter certeza se aquilo era pra mim ou não. Aplicava em ambientes diferentes, via como é que era. Se eu visse que não tá funcionando, eu partia pra próxima. Mas nunca que eu desistia de aplicar com minha meia dúzia de tentativas. Nunca. Natan falou aqui, diversidade cultural e social. Cara, Natan, vou te dizer uma coisa. Essa é uma coisa que pra mim é difícil de entender das pessoas. Por que elas não gostam, né? Eu vou te dizer uma coisa. Eu fiz um teste de DNA umas 2 semanas atrás, porque eu queria descobrir minha ancestralidade, né? Cara, beleza, tá aqui um homem branco. Eu tenho sangue norte-africano 8%. Eu tenho 2% de parentesco com o chifre da África. Nós somos uma fusão de tanta coisa que você recusar a diversidade, basicamente você recusar você mesmo. E a pessoa que recusa a diversidade, ela sai perdendo muito. Porque você aprende muito quando você sai da sua caixinha e você conhece coisas novas, outras culturas. Não existe cultura melhor ou pior. Tem uns que dizem que existe, mas isso chama relativismo cultural. Relativismo cultural é você entender que aquela cultura é diferente, nem melhor nem pior. Quando você diz que a tua cultura é melhor, isso se chama etnocentrismo. O Alex Santos perguntou qual é a melhor maneira de conquistar uma pessoa desiludida no amor. Alex, é o seguinte, é sempre através de atitude, tá? Mas tem uma coisa, ela, essa pessoa, tem que estar aberta pra tentar. Porque não adianta você fazer de tudo pra você provar que você é o cara certo, se ela fica dizendo que não existe. Porque quando a pessoa tá decidida com uma coisa, ela só quer enxergar o que convém. E, cara, pode ser que ela fique distorcendo as tuas atitudes pra poder enxergar o que ela quer ver. E isso pode te frustrar. Então, o que que eu te digo? Prova com as atitudes, mas tenha em mente que ela pode ter muita resistência e não se frustra com isso, tá? Lucas falou aqui, acho que isso mexe com o ego das pessoas. Elas acham que são melhores em tudo, ficam alienadas com a própria cultura e menosprezam a cultura dos outros. Isso é verdade. O Felipe Costa perguntou aqui, João, o mundo teve uma mudança de valores, o que que você acha sobre isso? Felipe, já ouviu falar numa coisa chamada vácuo existencial? Vácuo existencial é um conceito que foi cunhado pelo Viktor Frankl, psicólogo judeu que sobreviveu ao Holocausto. Vácuo existencial é basicamente o seguinte, você não tem uma vida com propósito, você só vive um dia após o outro, sem saber o que vai ser do amanhã. Você muitas vezes fica só seguindo o fluxo, vivendo uma vida de gado, tipo, ah, o que todos dizem que é melhor eu vou fazer junto com todo mundo, e você não corre atrás das suas verdadeiras paixões. Qual é o grande problema do vácuo existencial? É uma porta aberta para depressão e suicídio. Esse que é o problema. Porque uma vida sem propósito, quando você vive um dia após o outro, sem saber o que vai ser do amanhã, você fica muito ansioso. Essa ansiedade, ela acaba ativando o teu sistema límbico. Você fica... O sistema límbico ativado te dá estresse diminui teu imunológico, tua pressão aumenta, você fica mais hipertenso, teu colesterol aumenta e a saúde debilitada não te permite ter energia para viver a vida direito. O que é que acontece no mundo hoje em dia? As pessoas estão muito focadas em... só naquilo que é prático, só no prático. Por exemplo, ah, tô deprimido, eu quero tomar um remédio. Tá, beleza, toma um remédio. Mas cadê o esforço para, além disso, combater a depressão? Tá entendendo? Antigamente, bem antigamente, as pessoas, elas enxergavam a vida delas como se fosse uma narrativa. Tipo, ah, agora tá ruim, mas isso é um capítulo na minha história. Próximo capítulo eu vou dar uma virada por cima. Então a pessoa tinha perspectiva, era otimista. Hoje em dia as pessoas estão, cara, vazias. É só futilidade. É só paliativo. É só o que é mais prático. Ninguém quer trabalhar a essência. Ninguém quer se religar com as suas origens. Ninguém quer algo maior. Então assim, mudou o valor, mudou. Mas precisa mudar pra melhor. É isso que eu vou tentar fazer com o Despertar do Herói. William perguntou se vale a pena reconquistar uma ex. Cara, são casos e casos. William, vou te dizer uma coisa. Eu já vi... Eu trabalho com reconquista desde 2012, né? Eu já vi cada situação. Gente, eu já vi uma mulher que separou do marido lá em São Paulo, veio morar aqui em São Lourenço, morou aqui em São Lourenço uns 2 ou 3 anos, teve outros namorados e o cara também chegou a ter uma namorada lá. Ela demonizava o cara, falava que não queria ver ele nem pintado de ouro. Um belo dia, ela volta pra São Paulo, quando eu vou ver o Instagram dela, os dois estão juntos de novo, no maior love. Cara, quando o casal tem que ficar junto, não existe tempo, distância que separa. Então se você pergunta se vale a pena reconquistar, cara, tem muito casal que passa por uma crise. Muitas vezes o término é uma briga que saiu do controle, que a atração ficou em sistema de pausa, não quer dizer que acabou. Mas aí tem que ver direitinho, cada caso é um caso, pra ver se cabe a reconquista. Estevam fala aqui, a famosa corrida de ratos, é exatamente a corrida de rato, cara. Exatamente. Aquele experimento, né? Aquele... Carlos Daniel fala aqui, questão cultural, gerações que vêm, gerações que vão, não sabia dessas questões, esse vácuo existencial. Tendo um propósito faz com que tenhamos o objetivo e alcançar e mais feliz. Com certeza. Lucas Pereira fala aqui, João, estou pensando em mudar para outra cidade, mas estou um pouco inseguro porque não tenho amizade, não conheço ninguém nessa cidade. Curto rock, mas fico incomodado de ir em pub sozinho. O que você recomenda que eu faça? Cara, seguinte, eu vim para São Lourenço também sem conhecer ninguém, mas eu saio sozinho. Você vai ter que... Cara, não gosto de sair sozinho, mas você pensa. Às vezes tem que fazer o que tem que ser feito, por mais que incomode. Você tem que pensar assim, cara, isso é temporário, eu vou sair sozinho no começo, mas logo logo eu vou fazer amizades e eu vou começar a sair com gente. Mas todo processo... Gente, tudo na vida que a gente quer vai exigir algum desconforto. Tudo. Se não tem desconforto, a gente não aprende nada com isso. Entende? Sérgio perguntou se eu fui diagnosticado com transtorno narcisista, porque hoje em dia qualquer coisa é narcisismo. É, narcisismo virou a virose das patologias, né? Eu fui diagnosticado, na verdade, como tríade negra. Ou seja, narcisismo, sociopatia e maquiavelismo, por causa do Pua, né? Mas, graças a Deus, eu consegui contornar isso. Não foi fácil, foi muito desconfortável. Pra mim, foi muito difícil eu ter que aceitar certas verdades inconvenientes a meu respeito. Ah, mas hoje você tá então perfeito, né, João? Não tô perfeito. Eu sou cheio de defeitos, sabe? Eu sou um ser humano assim como vocês. A diferença é que eu já naveguei em muitas águas que, de repente, vocês não navegaram e eu já sei o caminho. Mas vocês provavelmente já navegaram em águas que eu nunca naveguei. Então, assim, eu sou contra essa coisa do me endeusar. Então, quando eu falo da minha volta por cima do narcisismo, eu não tô falando que eu virei um cara perfeito. Eu falei que eu consegui contornar, sabe? E que hoje em dia é uma luta pra me manter do jeito que eu tô. Mas consigo. Metal perguntou aqui: João, além de assuntos relacionados à psicologia, mitologia, desenvolvimento pessoal, quais outros assuntos mais te interessam? Nerdice. Ó, comprei recentemente encadernado do Umbrella Academy, comprei encadernado do Kingsman, comprei o encadernado do Máscara dos Quadrinhos, comprei um do Space Ghost, adoro ler gibi, adoro coisa de nerd, cultura pop, colecionismo, adoro jogar Assassin's Creed, é um vício, sabe? Eu amo a franquia Assassin's Creed, inclusive Assassin's Creed me despertou muito a paixão por história, gosto dessas paradas. Nathan, gente, tá embaçando meu óculos aqui. Nathan perguntou se eu gosto de filosofia. Depende do filósofo, tá? Filosofia é uma coisa bem complexa, depende muito do filósofo. Marcelo Meirelles perguntou se a filosofia do Bruce Lee se aplica à sedução. Sim, aplica. Por incrível que pareça, aplica. É, o Bruce Lee, ele falava muito aquele negócio de não se prenda a rotinas, a coreografias. É, tente se encaixar, se deixa fluir pelo jogo do outro, né? E eu sempre usei essa analogia quando eu dava as aulas de paquera, falando: cara, gente, para com rotina, com decoreba, começa a prestar mais atenção na pessoa e tenta fluir, né? Aquele negócio de virar água. Eu sempre falei isso. O Matheus falou aqui que pra sair sozinho tem que ter coragem. Tem um vídeo meu aqui no canal com passo a passo pra sair sozinho. Olha, completo. Não tem uma informação de fora. Toda a estratégia de sair sozinho tá lá. Tô aqui subindo um pouquinho só pra ver aí. Dirley perguntou aqui quais seriam as técnicas essenciais pra mostrar pra uma pessoa que o relacionamento não vai dar certo. Mas peraí, pra mostrar pra qual pessoa? A pessoa que você tá ficando que não vai dar certo? Ou pra mostrar pra alguém que você conhece que não vai dar certo? Tipo dele. Preciso saber. Michelle falou que o João tá bonitão. Opa! É, Felipe falou aqui: João, eu gosto de tatuagem, mas fico com receio de me arrepender depois. Felipe, seguinte, eu já cobri tatuagem 5 vezes, que eu me tatuo desde os 18 anos, né? Já cobri tatuagem 5 vezes. Por exemplo, minha primeira tatuagem foi um dragãozinho tribal nas costas. Aí, mais pra frente, comecei a malhar e ficou deformado. Aí tentei cobrir com uma tribal normal, ficou horrível. Só que aí, mais uns anos depois, a tecnologia evoluiu tanto que hoje em dia, uma tatuagem toda preta, você consegue cobrir com cor. Então hoje em dia tem uma carpa aqui nas costas. Então já cobri. Cara, se você se arrepende, cobre com outro. Sabe? É mais ou menos isso. Se você tem medo de se arrepender, faz num lugar que você que não se exponha, de costas. Que aí você não tá olhando. Por exemplo, eu olho pras minhas aqui, o espartano e tudo. Eu gosto, eu amarro, adoro essas tatuagens aqui. Eu não me arrependo. As das costas foram as primeiras, assim, deu pra cobrir. Ferreira fala aqui: João, queria registrar gratidão pelo vídeo. Mantém relação com a causa dos filhos. Em poucos minutos você me deu uma luz. Lembro de suas palavras sempre que a segurança aparece. Foco em me tornar uma boa referência. Tamo junto, meu querido. Vanessa falou aqui: vale pra mulher também se lançar sozinha? Vale. Vale sim. Márcio Glick perguntou aqui: João, o que você acha de autores que mostram em suas obras pensamentos retrógrados? Tem quem goste, né? Lucas Pereira fala aqui: João, quantas você tem? Você acha que o significado ainda influencia na profissão? Ou você acha que isso já era tatuagem de preconceito e coisa do passado? Cara, eu tenho esse canal aqui faz 5 anos, né? Só teve uma vez que alguém me questionou por causa da tatuagem. Uma mulher que veio assim: eu gosto do seu conteúdo, mas por que que um cara culto que nem você tem tatuagem, né? É, como se o cara com tatuagem fosse burro, né? Falei: o que tem a ver? Ela: já tô vendo, você foi ativo. Peraí, essa mulher falou coisa com coisa. Aí o que acontece? Vou dar um bloco nela, pô. Essa pessoa aqui não vai agregar nada. Mas pra eu poder dar um bloco em alguém, eu tenho que entrar no perfil da pessoa aqui no YouTube. Quando entrei no perfil dela, olha os vídeos que ela tinha gostado. Terra plana, vacinas são uma farsa. Guilherme Martins perguntou aqui: o bom efeito de um perfume para homem depende do seu feromônio? O que é esse caso? Cara, seguinte, o perfume normal influencia, mas o teu feromônio é como se fosse o mentira teima, o que desempata. Agora, não tem como você falar assim, ah, como é que eu faço para ter bons feromônios? Bons feromônios não existem, tá? Você tem feromônios, pronto. E o teu feromônio, ele vai atrair as mulheres compatíveis com esse feromônio. A mulher é altamente sensível ao feromônio do homem por causa do estrogênio. Então, o que que acontece? É, independe da sua vontade. Independe. Por isso que você atrai muitas e outras não. Às vezes, você atrai umas que não sentem química por você, mas de um ponto de vista lógico, você é atraente. Elas tentam dar uma chance, mas vê que não tem nada a ver, não leva pro lado pessoal. Que cada um tem sua própria assinatura de feromônio. Michelle perguntou pra mim, João, o que que pra você é uma mulher de pensamento limitado? Isso é broxante? Se eu fosse homem, acho que ficaria broxado. Cara, pra mim, pensamento limitado numa mulher, basicamente é a preocupação com o que os outros pensam, sabe? Porque limita ela e limita o relacionamento. Limita a atitude dela. Então, eu acho que o que mais broxa mesmo é o excesso de preocupação com o que os outros pensam. Impede ela de botar pra fora quem ela realmente é. Eu tenho medo de uma pessoa que se preocupa com o que os outros pensam. Sabe por quê? Você não sabe se ela é ela de verdade perto de você. Quem será que é essa pessoa? Uma pessoa que se preocupa muito com o que os outros pensam pode estar fazendo um teatro pra você. Eu acho um perigo isso. Eu gosto de gente autêntica por causa disso. Eliud Steinbrecher perguntou aqui, por que que os narcisistas são especialistas em investir a situação, em inverter, né? Eles conseguem sair com razão no fim. Seguinte, Eliud, a criatividade é filha da necessidade. Então, por exemplo, como os narcisistas, eles têm necessidade de ter razão, eles vão até os limites estudando retórica, oratória e criatividade para poder inverter os argumentos. Muitas vezes, eles ficam pensando já no que as pessoas poderiam falar e já tem uma resposta na ponta da língua. Então, isso é uma obsessão com controle, o que já mostra como que eles se preocupam demais em manter o ambiente externo controlado, quando na verdade eles deviam estar controlando internamente. Rafael Nascimento perguntou aqui, e quem não atrai ninguém? Rafael, se você não atrai ninguém, é porque você não saiu de casa o suficiente. É verdade. Cara, uma coisa é certa, muito certa. Sempre vai ter gente atraída em você. Qualquer um, qualquer pessoa desse mundo vai ter alguém que sente atração por ela. Agora, você nunca vai saber quem é se você sempre frequenta os mesmos lugares, se você sempre fala com as mesmas pessoas, se você não sai da zona de conforto. Se você quer descobrir quem realmente se atrairia por você, você vai ter que sair da zona de conforto e começar a explorar mais. Esse que é o primeiro passo. Não existe isso de que, ah, não atrai ninguém. Não. Não existe não atrai ninguém. O que existe é, eu não saí de casa o suficiente, eu não variei o suficiente ainda, mas pode variar. Uma coisa que eu falo assim, qual o nome daquela ruiva bonita da Globo? Alguma coisa Rui Barbosa? Esqueci o primeiro nome dela agora, né? Mas, sei lá, vamos pegar essa garota assim, por exemplo. De repente, você faz o tipo dessa garota e você nem sabia. Ah, João, você tá fantasiando? Cara, não tô fantasiando. Eu tô falando o seguinte, você nunca sabe quem que faz o tipo de alguém, entende? Você só vai descobrir dando a cara a tapa. Marina Rui Barbosa, isso mesmo. Mas é isso. Gente, nunca se enxergue como alguém que não atrai ninguém. Nunca, tá? Sempre que você estiver pensando assim, ah, eu não atrai ninguém, troca esse pensamento. Pensa, não é que não atrai ninguém. Eu que não tô variando o suficiente os lugares que eu saio. Porque sempre vai ter alguém que tem atração por você. Sempre, sempre. Você pode ter certeza disso. O Pub Marques perguntou aqui, e se a pessoa só atrai o oposto do que ela busca? Aí é uma questão de você olhar pra você mesmo. Por que que eu só tô atraindo o oposto do que eu busco? Porque no inconsciente, a gente só atrai o que a gente acha que a gente merece, tá? Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Então, se você não tá atraindo quem você gostaria, esse é o momento que você tem que refletir e pensar. Bom, qual é o tipo de pessoa que eu quero? Começa a pensar. Eu quero alguém assim, assim, assado. Cara, sério, bota uma folha de papel, escreve. Escreve porque você não tem noção das coisas que saem quando você escreve o que você quer. Escreve o que você gosta no papel e tudo. E pergunta, eu tenho essas características? Se a resposta for não, aí tá, você tem que fazer. Você tem que virar o tipo de pessoa que você quer atrair. Porque aí, quando você achar o tipo de pessoa que te atrai, você não vai ter nenhum empecilho inconsciente pra estar com ela. Se você fica com gente que é o oposto, é porque de alguma maneira você não se acha merecedor das pessoas que você quer. Ah, João, eu não concordo. Claro, não é lógico o processo. É no inconsciente. Por isso tem que, tipo, repensar. Cara, eu tô sendo a pessoa que eu gostaria de atrair? Se você não tiver sendo essa tipo de pessoa, fica complicado, tá? E o Sérgio falou aqui, você gosta de atrair independente da aparência? Independe. Independe. E eu posso afirmar com propriedade porque eu já vi provas visuais disso. Vem aqui. Galera, são 10h30, estamos chegando ao fim, mas já temos os vencedores aqui. Vamos descobrir quem foram? Vamos lá.
Pois é, nosso papo de Bar está chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado. Você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação. Vamos descobrir quem foram os vencedores.
Vamos lá. E as duas pessoas que mais contribuíram na live hoje e que vão levar um treinamento à sua escolha são Rufam os Tambores. Fernanda Lima e Lucas Pereira. Isso aí, Fernando e Lucas, meus parabéns, podem escolher o treinamento. Lucas, se você realmente estiver decidido a se mudar para outra cidade, eu te recomendo o projeto Autossuficiência, tá? Porque quanto mais independente você for e cuidar bem de você, da sua casa, mais tempo e mais dinheiro você vai ter para sair, para socializar e fazer as coisas. Então, pensa com carinho nisso. Fernanda, meus parabéns, pode escolher o que você quiser. Então, deixem aí e-mail, treinamento. E galera, estamos chegando ao fim. Ah, mas como passa rápido esse papo de bar. Né? Quero agradecer vocês aqui, Angélica, Igor, Marilene, Lucas Pereira, Pan Marques, Rafa na moderação, Ricardo Terino, Felipe Costa, Natan, Manu, William, Marilene, Ana Cláudia, Corredor André, Vanessa Braga, Fernanda Lima, todo mundo, muito obrigado pela participação. Gente, não esqueça que amanhã, na hora do almoço, tem vídeo novo, tá legal? Desejo a vocês um excelente domingo, um excelente feriado, né? Uma ótima semana e sábado que vem a gente se vê novamente no Papo de Bar, beleza? Grande abraço e fui!
Agora, as lágrimas dos invejosos e recalcados vão te dar onda. Hater Tears. Não reaja. Apenas beba.